Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 22 de dezembro, aqui na capital americana. 3 graus lá fora, muita chuva, enquanto no centro-oeste do país aguarda-se uma grande tempestade de chuva e neve. Ao microfone, Álvaro Ruggiero Andrade, vou estar convosco na primeira hora desta emissão de hora e meia. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, a técnica é de Robert Boss. Títulos desta emissão, o presidente russo disse ter antídoto para enfrentar o sistema de defesa Patriot que os Estados Unidos vão disponibilizar à Ucrânia. Exército da Somália afirma ter libertado a última cidade mantida por guerrilheiros do grupo jihadista Al-Shabaab na região de Middle Sabela. Em Angola, o UNITA, principal partido de oposição, quer saber como foram gastos os recursos previstos no Orçamento Geral do Estado para 2022, antes de analisar o orçamento para o próximo ano.
Temos a crise social que o país vive, as greves, os médicos, os professores. Muitos dos recursos deviam ter sido alocados para o setor social. Serviram para financiar a campanha multimilionária do partido no poder.
Preços dos produtos de primeira necessidade continuam a subir, com empresas estrangeiras a dominarem o mercado.
Agora a coisa está aumentada, está muito caro.
Esses preços estão alterados através da quadra festiva. Está sendo já cultura para o povo angolano. Cada vez que se aproxima as festas, tem que alterar os preços de produtos de cesta básica.
Estas e outras notícias serão ampliadas nesta emissão da Voz da América. Mas antes, as notícias internacionais. O presidente russo Vladimir Putin reagiu hoje ao anúncio dos Estados Unidos de que fornecerá à Ucrânia o seu avançado sistema de defesa aérea Patriot para ajudar a combater ataques aéreos de Moscovo. Aqueles que estão nos confrontando dizem que esta é uma arma defensiva. Sempre haverá um antídoto, portanto, as pessoas que fazem isso, fazem em vão. Está apenas prolongado o conflito. Só isso, disse Putin a repórteres, um dia depois do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter feito uma visita a Washington, encerrada com um discurso apaixonado, antes de uma sessão conjunta do Congresso americano, em que disse que a luta da Ucrânia definirá em que mundo os nossos filhos e netos viverão. Contra todas as probabilidades e cenários pessimistas e sombrios, disse ele, a Ucrânia não caiu, está viva, e a responder, afirmou Zelensky, que falou em inglês no discurso em que agradeceu aos Estados Unidos pelo equipamento militar e apoio financeiro. O vosso dinheiro não é caridade ou é investimento na segurança global e na democracia com a qual lidamos de forma mais responsável, afirmou o presidente ucraniano, assegurando que, embora a Rússia tenha vantagem em artilharia, munição, mísseis e aviões, as nossas forças, estou a citar, permanecem. Em conferência de imprensa antes da ida ao Congresso de Zelensky, o presidente Joe Biden garantiu o apoio dos Estados Unidos. Na Somália, os militares dizem ter libertado a última cidade mantida por guerrilheiros do grupo jihadista Al-Shabaab na região de Middle Sabela, ao matar mais de 150, incluindo 5 estrangeiros. Em declarações a jornalistas em Mogadishu hoje, o porta-voz do Ministério da Defesa, Abdullahi Ali Anot, disse que o exército, apoiado pela milícia do clã local, libertou a cidade estratégica de Runirgot. A cidade era o último reduto dos militantes do Al-Shabaab afiliados à Al-Qaeda na região de Middle Sabela, na Somália. No Brasil, a maioria dos cidadãos disse desaprovar as manifestações dos apoiantes do presidente Jair Bolsonaro, que defendem um golpe militar para impedir a posse de Lula da Silva, revela uma sondagem do Instituto Datafolha. O levantamento feito na segunda e terça-feira apurou que 21% aprovam, 13% dizem indiferentes e 1% absteve-se de comentar. Os apoiantes mais radicais de Bolsonaro defendem um golpe militar desde que Lula da Silva derrotou Bolsonaro a 30 de outubro, a posse será no próximo dia 1 de janeiro. Segundo Datafolha, que entrevistou 2.026 pessoas e cujo levantamento tem margem de erro 2 pontos percentuais, as manifestações golpistas são rejeitadas por 96% dos brasileiros que votaram em Lula da Silva e 50% dos que votaram em Bolsonaro. No Burkina Faso, as autoridades anunciaram hoje a expulsão do país de dois cidadãos franceses detidos por alegados atos de espionagem numa altura em que as tensões bilaterais aumentam após acusações de ligação do país ao grupo russo Wagner. A agência noticiosa estatal do Burkina Faso, AIB, disse que os suspeitos foram detidos na noite de 17 para 18 de dezembro pelo seu interesse nas atividades das forças de segurança na luta contra o terrorismo, sendo que até agora não foram dados mais detalhes da ocorrência. Uma delegação oficial do governo da Costa do Marfim chegou à capital do Mali para discutir a situação dos 46 soldados marfinenses detidos em Bamako desde julho, apesar da CDAO ter exigido a sua libertação até ao próximo dia 1. Em julho, a junta militar do Mali descreveu os militares como sendo mercenários e os acusou de tentativa de minar a segurança externa do Estado, enquanto a ONU e a Costa do Marfim disseram que os militares estavam em missão no âmbito das operações de apoio logístico às Nações Unidas à MINUSMA no Mali, também exigem a sua libertação. Na Tunísia, a União Geral dos Trabalhadores defendeu hoje um forte movimento para salvar o país de um retrocesso à autocracia, depois dos eleitores terem rejeitado amplamente as eleições legislativas na semana passada.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E continuando mesmo a começar com o orçamento para 2023, que o governo já entregou à Assembleia Nacional. No entanto, a UNITA, na oposição, posicionou-se hoje em conferência de imprensa, dizendo que o orçamento tem servido de banquete para um grupo de pessoas abocanhar as riquezas dos angolanos. O Partido do Galo Negro quer saber como foram gastos os milhões e milhões do orçamento de 2022, antes da discussão do documento para o próximo ano. Manuel José acompanhou a conferência de imprensa.
A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2023 já foi entregue à Assembleia Nacional, mas o maior partido na oposição adverte que, antes mesmo da discussão dos valores para a vida dos angolanos para o ano que vem, quer detalhes de como o dinheiro do orçamento em curso foi gasto. Para além de exíguo, Liberty Chiaco, líder do grupo parlamentar da UNITA, diz o pouco também é desviado.
O nível de execução das despesas do setor social estejam abaixo de 60%. Não pode ser. Em consequência, temos a crise social que o país vive. As greves, os médicos, os professores. Muitos dos recursos que deviam ter sido alocados para o setor social serviram para financiar a campanha multimilionária do partido no poder.
O Francisco Viana é o representante pelo grupo parlamentar da UNITA na 5ª Comissão dedicada à Economia e Finanças e mostra-se preocupado com a forma como o Orçamento Geral do Estado está a ser usado em Angola.
O Orçamento do Estado não seja o grande banquete onde todos esses abutres nacionais e estrangeiros vêm a sentar enquanto o povo angolano continua na miséria, sem saúde, sem educação, sem nada. E não conseguimos entender como é que é possível o grupo parlamentar do MPLA não aceitar discutir a questão da educação. Se não se discute a educação, que é a primeira prioridade do país, o que é que se vai discutir no Parlamento? A amnistia aos bandidos?
A prática da modalidade na contratação pública por ajuste direto por parte do titular do Poder Executivo é outro assunto que a UNITA quer detalhes.
Vamos saber quanto é que foi por ajuste direto, de que ultimamente tem-se praticado muito o ajuste direto. E nós precisamos aferir. E quem são as pessoas beneficiadas sobre a forma como estes dinheiros estão a ser investidos?
A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2023 traz um global de 20,1 bilhões de kwanzas, onde o setor da educação continua com uma dotação 8%, a saúde com 7%, enquanto a defesa e segurança 9%. A área social contempla 33% do bolo total do OGE. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Ainda falando de economia, grupos empresariais de estrangeiros com ligações a entidades angolanas continuam de pedra e cal na liderança do mercado das importações de alimentos, num quadro que leva já mais de 10 anos, o mesmo período de queixas relativas a aumentos significativos de preços em períodos de quadra festiva, indicam levantamentos feitos pela Voz da América junto de instituições do Estado. João Marcos ouviu algumas reclamações dos consumidores.
Parece não haver memória de tanta queixa face aos preços dos produtos da cesta básica nos últimos 10 anos. um período que marca a entrada em cena da Nacional Carrinho, a gestora da Reserva Estratégica Alimentar, uma das soluções apontadas para um cenário diferente.
Esses preços estão alterados através da quadra festiva. Está sendo já cultura para o povo angolano. Cada vez que se aproximam as festas, tem que alterar os preços de produtos de cesta básica.
É o desespero de cidadãos em relação à realidade num circuito comercial que passa pelos armazéns assistidos por grupos empresariais estrangeiros, sobretudo árabes, até aos mercados de consumo. Até setembro deste ano, segundo dados oficiais, as importações de alimentos tinham consumido já mais de US$ 1.000 milhões norte-americanos. Um pequeno importador angolano, que fala em interesses de tubarões neste negócio, diz que apenas agora recebeu um contentor solicitado em outubro de 2021. Em muitos casos, segundo o empresário, um operador que solicitou anonimato, o Ministério do Comércio e Indústria barra uma determinada solicitação, utilizando o argumento de que já existe uma assinalável quantidade do produto nacional. Em entrevista à Voz da América, o economista Alfredo Sapp, autor de um livro sobre educação financeira, salienta que a guerra na Europa não justifica tudo.
Ao selecionar os teus players, automaticamente você limita a circulação de bens e serviços no mercado. Então, se você já sabe que haverá uma pressão nesse tipo de produto, ou abres a fronteira, ou não cria o protecionismo, faz com que todo mundo consiga comercializar. Você vê o estrangeiro, por exemplo, ao comercializar bens e serviços, aquilo que é a cesta básica, e de forma limitada, estás a querer dizer que os preços, quer sim, quer não, irão subir. O angolano hoje não quer saber se você está a combater a corrupção, se você quer saber o que é que você vai lidar na mesa.
Pouco antes do aumento do tom da crítica face aos preços, numa recente entrevista à imprensa, o ministro do Comércio e Indústria, Vítor Fernandes, dizia que as autoridades estariam atentas aos oportunistas, antevendo um abastecimento regular.
Obviamente que vocês estão a acompanhar a nível internacional uma subida de preços. Não seria normal que nós registássemos também aqui ligeiras alterações. Mas estamos muito atentos, porque esse período de quadra festiva é também um período em que os amigos do alheio têm tendência a olharem para os temas especulativos, mas temos os organismos que se dedicam a isso.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Continuamos aqui na Voz da América. Agora vamos para Luanda, onde o presidente João Lourenço promulgou ontem a lei da amnistia aprovada recentemente pelo Parlamento, ao mesmo tempo que concedeu um indulto às penas de prisão aplicadas a 91 cidadãos, com destaque para o tailandês Raveros Fistotedian, que em 2019 foi condenado pelo Tribunal Supremo, no caso conhecido como burla tailandesa, em que foi condenado por ter tentado burlar o Estado angolano em US$ 50 mil milhões, e foi condenado à pena única de 7 anos e 6 meses de prisão maior. Venâncio Rodrigues.
O indulto presidencial foi descrito pela Presidência da República como sendo uma medida que tem em conta o facto de, dentro de poucos dias, se celebrar o dia de Natal. A Secretaria de Imprensa do Palácio Presidencial referiu que, com esta decisão, o chefe de Estado concede aos reclusos condenados em penas privativas de liberdade uma oportunidade de reintegração social e familiar. O documento informou que, para o indulto, o Presidente da República levou em consideração o cumprimento de metade da pena de prisão aplicada, o bom comportamento dos reclusos durante o cumprimento da pena, bem como a ausência de perigosidade social resultante da restituição à liberdade dos referidos cidadãos. O perdão concedido pelo chefe de Estado angolano abrange condenados das 18 províncias do país. Com a entrada em vigor da lei da amnistia, a partir desta quarta-feira, mais de 2 mil presos, o equivalente a 10% da população penal, podem ser soltos, segundo o anúncio recente do Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross. Para o magistrado do Ministério Público, A lei também poderá abranger os casos em tramitação no Serviço de Investigação Criminal e no Departamento de Instrução da Polícia Nacional, podendo muitos deles virem a ser arquivados. Sobre este assunto, o jurista Lindo Bernardo Tito esclareceu em conversa com a Voz da América que os processos de crime não abrangidos pela lei da amnistia não serão arquivados, ainda que não tenham transitado em julgado.
Não é qualquer tipo de processo. Um processo de corrupção, de branqueamento de capitais, um processo de crimes sexuais não pode ser arquivado porque não foi amnistiado. Só poderão ser amnistiados os processos, por exemplo, de furto, né? Poderá ser amnistiado. De roubo de que não resulte violência, se poderá ser amnistiado. Não resulta morte, não haja homicídio, esses poderão ser amnistiados. Mesmo os processos dos crimes de burla, por exemplo, se não for ressarcido o dano, essa não vai ser amnistiado. Não importa que o processo não tenha transitado em julgado. O que importa é que o processo está a ser investigado, não está amnistiado. Mais do que isso, mesmo estando amnistiado, por exemplo, com um crime patrimonial, um crime de furto, por exemplo. Se o autor do crime não indemnizou outra parte, não pode ser arquivado. Ele disse uma coisa que, sendo, quer dizer, ele devia ter esclarecido melhor as coisas.
Inácio Rodrigues, Voz da América.
Em tempo de balanços, chegamos ao fim do ano, em Malanje, a Procuradoria-Geral da República indicou que 13 processos de peculato e crimes conexos vão a julgamento no próximo ano. A responsável garante que a luta contra a corrupção continua e justifica a detenção do ex-secretário-geral do Governo Provincial de Malanje, José Francisco Manuel, no passado mês de setembro. Isaías Soares tem os detalhes.
A magistrada do Ministério Público, na hora do balanço, garantiu que os crimes de peculato estão a ser combatidos na região.
No âmbito do combate à corrupção, à impunidade e outras práticas nela associadas, o Ministério Público, no período acima referido, trabalhou com 68 processos. Destes, 13 foram remetidos ao Ministério Público do Tribunal, 1 ao DINIAP, 1 arquivado e 53 continuam em fase de instrução preparatória.
Rasgado explicou o porquê da detenção em setembro último pelo Serviço de Investigação Criminal do ex-secretário-geral do Governo Provincial de Malanje, José Francisco Manuel, arguído num processo de peculato e associação criminosa.
Ele sempre respondeu em liberdade. A detenção dele só surgiu por incumprimento de uma obrigação, porque ele tinha algumas medidas de coação que não foram aplicadas, que era de não devia trabalhar, não devia contactar determinadas pessoas. Isso é uma medida de coação que foi aplicada, medida de coação pessoal, mas ele não cumpriu.
O Procurador da República, junto da Secção Criminal do Tribunal da Comarca de Malanje, Roberto da Silva Bernardo, garante que vários gestores públicos respondem em processos supostamente por crimes de peculato.
Estamos a falar dos administradores, estamos a falar dos diretores provinciais e até diretores de institutos de natureza pública. Esses que têm cargos de direção e chefia, muitos deles estão a responder nestes processos. Convenhamos abrir um parênteses. Ainda sob o Instituto da Presunção de Inocência.
Isaías Soares Malandes para a Voz da América.
A Voz da América transmite onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Transmitimos também na internet em voaportugues.com, no tablet, telefone ou computador. E pode seguir-nos também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter, com a nossa referência voaportugues. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível, +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o tema vai ser a Cimeira Estados Unidos-África, que terminou recentemente aqui em Washington. Teremos entrevistas com vários presidentes e chefes de Estado, chefes de governo, aliás, bem como ministro dos Negócios Estrangeiros dos países que estiveram aqui presentes de língua portuguesa. Amanhã, África Agora, na Voz da América. Comissão de Justiça, Paz e Migrações da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, a CIASTE, divulgou hoje um relatório sobre o estado dos hospitais em Luanda, que revela grandes enchentes nos hospitais da capital por falta de recursos humanos e financeiros. O secretário de Estado do Ministério da Saúde para a área hospitalar, que esteve presente na apresentação, reconhece dificuldades e promete acolher as recomendações feitas pela Comissão de Justiça, Paz e Migrações. Coque Mucuta. Começamos assim a Luanda, vamos então ao Coque Mucuta, que agora sim parece que está já na ponta da linha com este relatório apresentado hoje pela Comissão de Justiça, Paz e Migrações da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIASTE, sobre hospitais em Luanda.
Segundo o secretário-geral da Comissão Episcopal de Justiça, Paz e Migrações da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIASTE, Padre Celestino Palanga, preocupa esta organização as enchentes que se registram nos hospitais terciários.
Tentamos saber porquê dessas enchentes e a resposta foi que, infelizmente ainda, os postos médicos e os centros de saúde não têm médicos suficientes, não têm medicamentos suficientes para atender as populações. E o que fazem, então? Saem, obviamente, desde o bairro e vão diretamente para os hospitais terciários. E para descongestionar esses hospitais terciários é preciso que se dê maior atenção aos hospitais, digamos assim, os hospitais primários. A saúde não nem sequer os tem, os médicos aparecem uma ou duas vezes por semana, esse é que é o grande problema.
Na apresentação foram deixadas recomendações para a melhoria dos orçamentos para as unidades hospitalares, das estruturas e capacitação dos técnicos, entre outras. O executivo angolano fez-se representar pelo secretário de Estado do Ministério da Saúde para a área hospitalar, Leonardo Inocêncio, que reconhece as dificuldades e promete acolher as recomendações feitas pela Comissão de Justiça, Paz e Migrações.
E consideramos ele importante e pertinente. Tem dentro dele alguns aspectos relacionados com o acesso às nossas unidades, a questão do perfil epidemiológico de cada uma das nossas unidades, tem a questão das infraestruturas, o seu estado atual, dentro dele os equipamentos, tem a questão da assistência propriamente dita, os recursos humanos e o grande desafio que é a questão do financiamento. O setor acolheu as recomendações e também os nossos diretores estiveram presentes para, com vistas a melhorarmos estas constatações que foram feitas.
Coque Mucuta, Luanda.
Voz da América, são 12 horas e 23 minutos na capital americana. Temos muito mais, ainda hora e 7 minutos desta emissão. Na revista esportiva desta quinta-feira, abrimos com a capa tradicional corrida pedestre de fim de ano, denominada São Silvestre de Luanda, acontece no dia 31 de dezembro, uma organização da Federação Angolana de Atletismo. A prova, que já vai na sua edição 66, terá o percurso habitual de 10 km da Mutamba ao Estádio dos Coqueiros. Nesta edição, a organização prevê mais de 3 mil participantes, tendo inscritos já pelo menos 900 corredores. Com orçamento avaliado em 95 milhões de kwanzas, a Federação prevê angariar cerca de 56 milhões para arrancar com os trabalhos no percurso da prova, que será disputada por atletas de ambos os sexos, federados, não federados e paralímpicos, com representantes das províncias e também de alguns países africanos, como da República Democrática do Congo, do Quênia, da Namíbia, Botsuana e Eritreia. No futebol internacional, a FIFA atualizou hoje, pela última vez neste ano, o seu ranking, que, sem muito peso, ajuda, no entanto, a entender o comportamento das seleções no Mundial. O campeão mundial argentino sobe para o segundo lugar. É verdade, a lista é liderada pelo Brasil. Mas a FIFA sublinha que os argentinos até poderiam ter chegado ao primeiro lugar se tivessem vencido a França no tempo regulamentar ou no prolongamento e não nos penaltis. Os brasileiros, eliminados nos quartos de final, acabam assim o ano com uma ligeira vantagem. A França subiu para terceiro. A Bélgica desceu depois de ser precocemente afastada, caindo para o quarto lugar. No top 10 mantém-se Países Baixos, Croácia desce, a Itália, que não esteve na competição. Portugal continua a ser o nono do ranking. Marrocos, que chegou às meias finais e terminou em quarto lugar, protagoniza a maior subida do ano. Sobe 11 lugares, ocupando o 11º posto. Entre os países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde está na posição 77, Moçambique 114, Angola 117, Guiné-Bissau 118 e São Tomé e Príncipe 186. Em tempo de transferências no futebol internacional, continua a novela Cristiano Ronaldo. Depois de ontem o jornal espanhol AS, hoje é a vez do jornal espanhol Marca avançar como certo o sim de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr. A oficialização do internacional português pelo clube da Arábia Saudita pode ocorrer ainda hoje, num acordo cujos contornos já foram noticiados. Prémio de assinatura de 100 milhões de euros, 200 milhões de euros por temporada, num contrato válido por duas épocas, a começar já no próximo dia 1 de janeiro. O De Sena adianta que o guarda-redes senegalês do Chelsea, Eduardo Mendy, terá recusado uma oferta de renovação válida por 6 temporadas, por entender que os valores apresentados não são respeitosos. O guardião, de 30 anos de idade, tem vínculo com os Blues até 2025 e oferece, de momento, cerca de 3 milhões de euros anuais como salários. Uma nota final da NBA. Ontem, Los Angeles Clippers venceram Charlotte Hornets por 126-105. Atlanta Hawks perdeu com Chicago Bulls por 108-110, enquanto Indiana Pacers venceu Boston Celtics por 117-112.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
E uma notícia que nos chega da música, do músico cabo-verdiano Ramiro Mendes e o seu filho Amon José Mendes foram condenados nos Estados Unidos a 3 anos e 2 anos de prisão, respectivamente, pelo crime de fraude ao programa americano de ajuda às empresas durante a pandemia da Covid-19, segundo o site Beverly Press. A mesma fonte indica que Mendes, de 101 anos de idade, compositor e cantor muito apreciado em Cabo Verde, Angola e outros países de língua portuguesa, foi condenado também a pagar mais de 2 milhões de dólares em restituição ao Estado americano. O filho José Mendes foi condenado a 21 meses de prisão, vai pagar 222 mil dólares em restituição. Segundo filho de Ramiro Mendes será sentenciado em janeiro pelo crime de fraude. Assim chegamos ao final desta primeira hora, mas já temos aqui o Amancio Miguel, que vai dirigir a próxima hora. Amancio Miguel, quais são os destaques de hoje?
Antes de dizer isso, Álvaro, eles também gravaram Moçambique e Maninho Nice, são populares, mas cometeram crimes. Aliás, o Ramiro cometeu. Em destaque na segunda parte, vamos falar da greve dos médicos, que vai terminar próxima segunda-feira. Os médicos continuam a negociar com o governo e também de Moçambique, mas o empresário chinês a contas com justiça.
Assim chegamos ao final desta primeira hora. Continuamos na Voz da América. You're so-
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Hoje nas notícias iremos destacar que o presidente da Rússia diz ter antídoto para enfrentar o sistema de defesa Patriot que Estados Unidos vão disponibilizar à Ucrânia. Exército da Somália anuncia a libertação da última cidade mantida por guerrilheiros do grupo jihadista Al-Shabaab na região de Meio Shabelle. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e a São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe-nos na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram através da referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida teremos aqui o Ávalo Gero Andrade a apresentar as notícias internacionais.
E começamos a Manso Miguel com a reação do presidente russo Vladimir Putin ao anúncio ontem de um sistema de defesa Patriot que vai para a Ucrânia. Ele disse que aqueles que estão nos confrontando dizem que esta é uma arma defensiva, sempre haverá um antídoto. Portanto, as pessoas que estão fazendo isso estão fazendo em vão. Estão apenas a prolongar o conflito, disse Putin a repórteres em reação ao anúncio de que os Estados Unidos vão entregar à Ucrânia o avançado sistema de defesa aérea Patriot para ajudar a combater ataques aéreos. As reações aconteceram um dia depois do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter encerrado a visita a Washington com um discurso apaixonado antes de uma sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos, em que disse que a luta da Ucrânia definirá em que mundo os nossos filhos e netos viverão. Contra todas as probabilidades e cenários pessimistas e sombrios, disse ele, a Ucrânia não caiu. Zelensky, que falou inglês no discurso, agradeceu aos Estados Unidos pelo equipamento militar e apoio financeiro. O vosso dinheiro não é caridade, é um investimento na segurança global e na democracia com a qual lidamos de maneira mais responsável, disse o presidente ucraniano, que assegurou que, embora a Rússia tenha vantagem em artilharia, munição, mísseis e aviões, as nossas forças, estou a citar, permanecem. Antes, em conferência de imprensa, Joe Biden garantiu a Zelensky o apoio total dos Estados Unidos enquanto for necessário. Na Somália, os militares dizem ter libertado a última cidade mantida por guerrilheiros do grupo jihadista Al-Shabaab na região de Middle Shabelle, ao matar mais de 150 membros do grupo, incluindo 5 estrangeiros. Em declarações de jornalistas em Mogadishu hoje, o porta-voz do Ministério da Defesa da Somália, Abdullahi Ali Anot, disse que o exército, apoiado pela milícia do clã local, libertou a cidade estratégica de Runir Got. No Brasil, a maioria dos cidadãos disse desaprovar as manifestações dos apoiantes do presidente Jair Bolsonaro, que defendem um golpe militar para impedir a posse de Lula da Silva. Segundo uma sondagem do Instituto Datafolha divulgada hoje, o levantamento feito na segunda e terça-feiras apurou que 21% aprovam um golpe de Estado. Os apoiantes mais radicais de Bolsonaro defendem um golpe militar desde que Lula da Silva derrotou o presidente na segunda volta das eleições de 30 de outubro, por uma diferença de menos de 2 pontos percentuais. Entretanto, segundo ainda o Datafolha, que entrevistou 2.026 pessoas e cujo levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, as manifestações golpistas são rejeitadas por 90% dos brasileiros que votaram em Lula e 50% dos que votaram em Bolsonaro. No Burkina Faso, as autoridades anunciaram hoje a expulsão do país de 2 cidadãos franceses detidos por alegados atos de espionagem, numa altura em que as tensões bilaterais crescem após acusações de ligação de Ouagadougou ao grupo Wagner. A agência noticiosa estatal do Burkina Faso, AIB, disse que os suspeitos foram detidos na noite de 17 para 18 de dezembro pelo seu interesse nas atividades das forças de segurança na luta contra o terrorismo, sendo que até agora não foram dados mais detalhes da ocorrência. No Mali, uma delegação oficial do governo da Costa do Marfim chegou à capital Bamako para discutir a situação dos 46 soldados marfinenses detidos pelo Mali desde julho. Naquela data, a 10 de julho, a junta militar descreveu os militares como sendo mercenários e os acusou de tentativa de minarem a segurança externa do Estado, enquanto a ONU e a Costa do Marfim disseram que estes militares estavam em missão no âmbito das operações de apoio logístico à missão das Nações Unidas no Mali MINUSMA e exige a sua libertação.
Doze horas e 35 minutos, depois das notícias com o Álvaro Lugero Andrade, vamos agora à reportagem e começamos em São Tomé e Príncipe. Desvio de fundos e roubo de gasóleo na empresa de água e eletricidade, denunciados esta quarta-feira pelo ministro da Tutela. O nosso correspondente Oscar Medeiros diz que o novo governo de São Tomé e Príncipe decidiu divulgar o resultado da primeira avaliação a cada setor da administração pública do país, isto um mês após a tomada de posse.
Em maio foi o foco principal do ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente na avaliação dos setores sob a sua tutela.
O sistema contabilístico de maio está em uma situação descontrolada. Portanto, nós reparamos que aquilo que se fatura e aquilo que se faz na contabilidade não bate certo.
Além de alegados desvios de fundos ainda por calcular, o ministro denuncia o roubo desenfreado de combustíveis destinados às centrais térmicas de produção de energia elétrica.
O desvio vem desde a saída da ENCO até a chegada pelo caminho. Sabemos que existe desvio. Há tempos atrás, o próprio Banco Mundial colocou o sistema de controle GPS nos caminhões, mas impunemente as pessoas destruíam o sistema. Portanto, agora mais perde o controle da localização do transporte de combustível.
Contratos de prestação de serviço sem serviço também têm sido prática no setor, afirma o ministro da Tutela, que denunciou ainda o aumento de salários sem qualquer critério. O diretor-geral cessante da EMAI, Celestino Andrade, o homem que geriu a empresa santomense de água e eletricidade nos últimos 4 anos, refuta as acusações.
O senhor ministro misturou faturação com registro contabilístico, com desvio de fundos, e há coisas que não vale a pena nós falarmos ainda. Será que o ministro sabe aquilo que estava a dizer? Faturação com contabilidade? Tem alguma coisa a ver com desvio de fundo? Ou será que ele confundiu faturação com cobrança? A cobrança é que tem dinheiro. A cobrança é que pode haver desvio de fundos. E para já, isto não é verdade. Isto não é verdade. A EMAI possui uma das mais bem organizadas contabilidades do país.
E sobre o desvio de um caminhão cisterna de gasóleo, o antigo diretor avança.
E aguardamos com elevada expectativa o resultado do trabalho que a PJ está a realizar. A queixa foi feita desde dia 6 de dezembro. Até agora não se conhece o caminhão, não sabe quando, não sabe a cor do caminhão, não sabe nada. Ou pelo menos a nós, não nos foi informado de qualquer resultado desta queixa.
A EMAI também não consegue cobrar faturas de energia ao Estado e a várias instituições privadas. A empresa tecnicamente falida tem consumido nos últimos anos 60% do gasóleo importado pelo governo santomense e é a maior responsável pelo aumento da dívida de São Tomé e Príncipe com a República de Angola. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. Vamos agora a Moçambique, país que tem mais um empresário chinês que é procurado pela justiça. Detalhes com Alfredo Júnior.
Um empresário chinês de nome Jie Zhu é acusado pelo Ministério Público de Moçambique de ter praticado diversos crimes, com destaque para o branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro e evasão fiscal, causando prejuízos de mais de 862 milhões de meticais, cerca de 13,5 milhões de dólares norte-americanos, no câmbio atual, ao Estado moçambicano ao longo de 10 anos que reside em Moçambique. Para o responsabilizar, está em fase de instrução na terceira secção do Tribunal Provincial de Sofala um processo crime, segundo revelou o Procurador-Geral da Província de Sofala, José Curado.
Constatamos também muitas outras irregularidades em relação ao lado fiscal do próprio cidadão. Isso também está aliado, que aquilo posso dizer, que eu posso ser que é a própria, como se diz, associação criminosa. Neste momento em que estamos a instruir os autos, já encerramos por um dos estaleiros que se encontra no posto educativo de Sena, porque lá também era lá onde se armazenava produtos florestais.
Curado referiu que Jesu está em parte incerta, porém decorrem investigações para responsabilizar também os seus sócios, bem como os que facilitaram a documentação falsa que era usada pelo chinês para movimentar as mais de 7 empresas de que possuía.
Nós estamos a tentar encontrar todas as brechas, tanto que das pessoas que facilitam na documentação para as autorizações. Temos de encontrar quem são as pessoas responsáveis que a todo custo, eu diria, que estão a alienar o Estado moçambicano.
Este não é o primeiro caso que envolve empresários chineses que operam no país, maioria dos quais têm sido ligados a crimes ambientais. E segundo o analista Wilker Dias, esta situação está ligada às fragilidades do setor migratório.
O caso do chinês que acabou obtendo documentação falsa acaba revelando que a maior parte já sabe que está relacionado com aquela que é a fragilidade do nosso sistema migratório, a fragilidade que é criada através da corrupção, a corrupção que acaba sendo enraizada em alguns setores funcionais das nossas instituições estatais. E isso tem criado este tipo de situações negativas, principalmente se formos olhar neste caso concreto para a economia do país.
Para inverter esse cenário, Wilker Dias refere que a fiscalização deve ser constante.
E a fiscalização tem que ser constante. A fiscalização, porque não é o primeiro caso. Nós temos vários outros chineses que acabam operando no país e acabam defraudando o Estado em milhões e milhões de meticais que poderiam ser benéficos para as outras vertentes. Mas a grande porta de entrada para que eles possam fazer esse tipo de ou cometer esse tipo de atropelos está mesmo ligada à corrupção que está enraizada nos nossos serviços estatais ou nas nossas instituições estatais existentes em Moçambique.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
A Associação Médica de Moçambique anunciou hoje a suspensão da greve que vinha realizado desde o início deste mês, em alegada resposta ao apelo popular para garantir uma tranquilidade durante a quadra festiva. O anúncio foi feito pelo presidente da Associação, Milton Tati, em conferência de imprensa no final de uma reunião que juntou os membros da organização.
A suspensão vai durar, em princípio, um mínimo de um mês. As negociações continuam na mesma, mas nós, porque pensamos nos nossos pacientes, como nunca deixamos de oferecer os cuidados mínimos, decidimos interromper provisoriamente esta greve. Não existe nenhuma satisfação, mas decidimos responder a estes dois apelos.
Milton Tati, que é presidente da Associação Médica de Moçambique, diz também que a suspensão tem efeito a partir desta sexta-feira, 4 dias antes da data inicialmente prevista para o fim da greve, e terá, tal como disse, a duração de um mês. Ele também acrescentou que o nosso caderno reivindicativo ainda não foi atendido e as nossas reclamações ainda estão de pé, pelo que suspendemos apenas por 30 dias e depois disso tomaremos uma nova posição. A Voz da América continuará a acompanhar o desenrolar desta greve dos médicos, que será hoje suspensa, mas se não foram respondidas as questões, Milton Tati diz que poderão continuar. 12 horas e 43 minutos, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. A Renan diz que são falsas e caluniosas as informações divulgadas esta quinta-feira, dia 22, de que o seu líder, Ossuf Mamad, se encontra retido na Serra da Gorongosa, em Sofala, centro de Moçambique, por guerrilheiros insatisfeitos com o rumo do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração. Reporta Ramos Miguel.
Foi Vitane Singano, presidente da RENAMO Democrática, um novo partido ainda em criação e composto por alguns membros dissidentes da principal força política da oposição, que anunciou que o Ossuf Mamad se encontra retido na Gorongosa desde a passada terça-feira por guerrilheiros que se recusam a aderir ao DDR e exigem esclarecimentos do presidente da RENAMO.
O presidente da RENAMO entrou na Serra da Gorongosa por causa da inquietação dos guerreiros em recusar serem desmobilizados. Isso para nós é uma preocupação. Fui perceber os carros, mas bombas ficaram estacionados na Vila Sede de Gorongosa e o líder de Arnão está sob custódia dos guerreiros na Serra de Nogrum. Isso é mesmo dizer que está detido. Arnão está no silêncio.
E Arnão quebrou o silêncio na voz de António Timba, quadro sênior e que responde pela área financeira do partido.
Eu estava em linha com ele há pouco tempo, há 2 minutos. Essa informação não é para
saber. O senhor presidente está cá em Maputo?
Não, está em Sopada, na montanha, para desmobilização. Ele foi para lá para tratar a desmobilização.
Por outro lado, o Singano diz que o Sufo Mamadi não está a tratar corretamente o processo de DDR no seu diálogo com o presidente moçambicano Filipe Nyusi.
Pedimos que nesse diálogo ele se comprometa a remover as listas que estão na posse do governo para pagamento das pensões de todos os guerreiros fantasmas colocados nesse listo.
Entretanto, Filipe Nyusi disse a noite passada em Maputo que existem problemas com listas entregues pela RENAMO de guerrilheiros para serem integrados na polícia moçambicana, apesar de esta questão não condicionar o processo.
Nós aceitamos integrar um dos membros da RENAMO na polícia. Recebemos a primeira lista. Esta lista foi retirada. Não por nós. Recebemos a segunda lista. A segunda lista por si só não estava clara. Porque vinha nomes de proponentes. E são pessoas adultas que fazem parte de chefias. Foi retirada. E nos foi entregue uma outra lista. E a lista está conosco. O treino de polícia começa em janeiro. Há um compromisso para com a paz. E tudo faremos para aquilo que for execuível ao nível do país, dentro da nossa legislação, estaremos em condições de indicar.
Nyusi falava durante a recepção oficial de titular de órgão de soberania e outros dirigentes do Estado por ocasião de fim de ano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos de Maputo. Vamos a Luanda. O governo entregou à Assembleia Nacional a proposta de Orçamento Geral de Estado de 2023. Mas a UNITA na oposição disse hoje em conferência de imprensa que o orçamento tem servido de banquete para um grupo de pessoas abocanhar as riquezas dos angolanos. O partido quer saber como foram gastos milhões e milhões do orçamento de 2022 antes da discussão do documento referente a 2023. Em Luanda está o Manuel José.
A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2023 já foi entregue à Assembleia Nacional, mas o maior partido na oposição adverte que, antes mesmo da discussão dos valores para a vida dos angolanos para o ano que vem, quer detalhes de como o dinheiro do orçamento em curso foi gasto. Para além de exíguo, Liberty Chiaco, líder do grupo parlamentar da UNITA, diz o pouco também é desviado.
O nível de execução das despesas do setor social estejam abaixo de 60%. Não pode ser. Em consequência, temos a crise social que o país vive. As greves, os médicos, os professores. Muitos dos recursos que deviam ter sido alocados para o setor social serviram para financiar a campanha multimilionária do partido no poder.
O Francisco Viana é o representante pelo grupo parlamentar da UNITA na 5ª Comissão dedicada à Economia e Finanças e mostra-se preocupado com a forma como o Orçamento Geral do Estado está a ser usado em Angola.
O Orçamento do Estado não seja o grande banquete onde todos esses abutres nacionais e estrangeiros vêm a sentar enquanto o povo angolano continua na miséria, sem saúde, sem educação, sem nada. E não conseguimos entender como é que é possível o grupo parlamentar do MPLA não aceitar discutir a questão da educação. Se não se discute a educação, que é a primeira prioridade do país, o que é que se vai discutir no Parlamento? A amnistia aos bandidos?
A prática da modalidade na contratação pública por ajuste direto por parte do titular do Poder Executivo é outro assunto que a UNITA quer detalhes.
Precisamos saber quanto é que foi por ajuste direto, de que ultimamente tem-se praticado muito o ajuste direto e nós precisamos aferir. E quem são as pessoas beneficiadas sobre a forma como estes dinheiros estão a ser investidos?
A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2023 traz um global de 20,1 bilhões de kwanzas, onde o setor da educação continua com uma dotação 8%, a saúde com 7%, enquanto a defesa e segurança 9%. A área social contempla 33% do bolo total do hoje. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Amanhã, que é sexta-feira, teremos aqui a resenha da participação de países de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, na Cimeira África-Estados Unidos, que decorreu semana passada aqui em Washington, D.C. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou aos legisladores americanos e encontrou-se antes com o presidente Joe Biden na quarta-feira, na primeira visita ao exterior depois da invasão russa a 24 de fevereiro deste ano, e ao seu principal parceiro internacional. A visita pretendeu agradecer a ajuda dos Estados Unidos e assegurar mais apoio visando expulsar as tropas russas da Ucrânia. Zelensky disse que a ajuda americana é um investimento em segurança global e na democracia. O Álvaro Lugero Andrade tem os detalhes.
O presidente Joe Biden deu as boas-vindas ao seu homólogo Volodymyr Zelensky na Casa Branca, numa visita surpresa destinada a enviar uma mensagem ao presidente russo Vladimir Putin de que os Estados Unidos ajudarão a Ucrânia pelo tempo que for necessário.
Ele tenta usar o inverno como uma arma, mas o povo ucraniano continua a inspirar o mundo. Digo isso sinceramente, não apenas nos inspirar, mas inspirar o mundo com a sua coragem e a forma como escolheu resiliência para defender o futuro.
Zelensky agradeceu a Biden e deu-lhe uma medalha de Cruz de Mérito Militar que pertenceu a um soldado ucraniano, capitão de uma bateria doada pelos Estados Unidos.
Ele é muito corajoso. Ele disse, dê ao presidente muito corajoso. Eu quero lhe dar isto à Cruz do Mérito Militar.
No momento em que Volodymyr Zelensky pousou em solo americano, na sua primeira viagem ao exterior desde o início da invasão russa, os Estados Unidos anunciaram um pacote de 1,85 mil milhões de dólares em assistência de segurança adicional, incluindo o sistema de defesa Patriot, que ajudará a proteger o país contra mísseis russos, uma medida que Moscou chama de provocante. Na quarta-feira, Vladimir Putin disse que a Rússia não tem de se sentir culpada pela guerra.
Pelo contrário, isso é resultado da política de outros países, países terceiros que sempre lutaram por isso, para a desintegração do mundo russo.
Em comentários feitos antes de uma reunião conjunta do Congresso, Volodymyr Zelensky apelou os legisladores americanos a aumentarem a ajuda à Ucrânia, no momento em que analisam um pacote de 45 mil milhões de dólares em ajuda de emergência, o que levaria o total da assistência americana durante a guerra a mais de 100 mil milhões de dólares.
Your money is not charity.
O vosso dinheiro não é caridade. É um investimento na segurança global e na democracia com o qual lidamos da maneira mais responsável.
Uma pesquisa recente do Conselho de Chicago revela que, embora 65% dos americanos continuem a apoiar a ajuda americana à Ucrânia, estão divididos entre apoiar pelo tempo que for necessário e querer que Washington exorte Kiev a procurar a paz o mais rapidamente possível.
Na sua última diretriz para a imprensa, o governo da Somália solicita que os meios de comunicação social locais enviem os conteúdos para aprovação antes de ir para o ar ou antes da publicação. Vários meios de comunicação em Mogadíscio, a capital, confirmaram à Voz da América esta semana que o gabinete de comunicações do presidente ordenou que enviasse o conteúdo das notícias às autoridades antes de publicarem. Entre os afetados está a Risala Media Corporation, da capital Mogadíscio. O seu diretor administrativo é Mohamed Abdiwahad. Mohamed Abihahat, afirmando que o objetivo é a censura, porque orientar a imprensa para enviar os artigos é apenas para destacar o que eles não gostam. Portanto, a sua implementação é arriscada para a imprensa somali e não pode ser executada. O vice-ministro da Informação, Abdirahman Yusuf Adala, disse à Voz da América por meio do aplicativo de mensagens que não estava ciente de tal diretiva. Mas Abdul Wahab diz que um funcionário ligou para a sua empresa com a diretriz 17 de dezembro. Ele diz que a ordem infringe a Constituição do país e a lei de imprensa, ambas dando garantias para a liberdade. A tal medida é a mais recente ordem do governo dirigida à imprensa. Nos últimos meses, os jornalistas foram advertidos a não publicar conteúdo do Al-Shabaab e a referir o grupo militante apenas como Khawarij, que pode ser traduzido como aqueles que desviam da fé islâmica. O governo da Somália está engajado numa campanha militar contra Al-Shabaab, mas jornalistas dizem que as diretrizes sobre a cobertura do grupo limitarão a liberdade de imprensa e podem colocar em risco de retaliação. O porta-voz do Sindicato de Jornalistas da Somália, Mahmoud Babul, vê a ordem como mais uma ação para reduzir a independência dos jornalistas. Horas 55 minutos, momento para o desporto. O que é que o Álvaro Lugero Andrade preparou hoje? Álvaro.
Na revista esportiva desta quinta-feira, abrimos com a capa tradicional corrida pedestre de fim de ano, denominada São Silvestre de Luanda. Acontece no dia 31 de dezembro, uma organização da Federação Angolana de Atletismo. A prova, que já vai na sua edição 106, terá o percurso habitual de 10 km da Mutamba ao Estádio dos Coqueiros. Nesta edição, a organização prevê mais de 3 mil participantes, tendo inscrito já pelo menos 900 corredores. Com orçamento avaliado em 95 milhões de kwanzas, a Federação prevê angariar cerca de 56 milhões para arrancar com os trabalhos no percurso da prova, que será disputada por atletas de ambos os sexos, federados, não federados e paralímpicos, com representantes das províncias e também de alguns países africanos, como da República Democrática do Congo, do Quênia, da Namíbia, Botsuana e Eritreia. No futebol internacional, a FIFA atualizou hoje, pela última vez neste ano, o seu ranking, que, sem muito peso, ajuda, no entanto, a entender o comportamento das seleções no Mundial. O campeão mundial Argentina sobe para o segundo lugar. É verdade, a lista é liderada pelo Brasil. Mas a FIFA sublinha que os argentinos até poderiam ter chegado ao primeiro lugar se tivessem vencido a França no tempo regulamentar ou no prolongamento e não nos penaltis. Os brasileiros, eliminados nos quartos de final, acabam assim um ano com uma ligeira vantagem. A França subiu para terceiro. A Bélgica desceu depois de ser precocemente afastada, caindo para o quarto lugar. No top 10 mantém-se Países Baixos, Croácia, desce a Itália, que não esteve na competição. Portugal continua a ser o nono do ranking. Marrocos, que chegou às meias finais e terminou em quarto lugar, protagoniza a maior subida do ano. Sobe 11 lugares, ocupando o 11º posto. Entre os países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde está na posição 77, Moçambique 114, Angola 117, Guiné-Bissau 118 e São Tomé e Príncipe 186. Em tempo de transferências no futebol internacional, continua a novela Cristiano Ronaldo. Depois de ontem, um jornal espanhol AS, hoje é a vez do jornal espanhol Marca avançar como certo o sim de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr. A oficialização do internacional português pelo clube da Arábia Saudita pode ocorrer ainda hoje, num acordo cujos contornos já foram noticiados. Prémio de assinatura de 100 milhões de euros, 200 milhões de euros por temporada, num contrato válido por duas épocas, a começar já no próximo dia 1 de janeiro. O De Sena adianta que o guarda-redes senegalês do Chelsea, Eduardo Mendy, terá recusado uma oferta de renovação válida por 6 temporadas, por entender que os valores apresentados não são respeitosos. O guardião, de 30 anos de idade, tem vínculo com os Blues até 2025 e oferece, de momento, cerca de 3 milhões de euros anuais como salários. Uma nota final da NBA. Ontem, Los Angeles Clippers venceram o Charlotte Hornets por 126-105. Atlanta Hawks perdeu com Chicago Bulls por 108-110, enquanto Indiana Pacers venceu Boston Celtics por 117-112.
Assim chegamos ao final. Mariano Bartolomeu e a mais Miguel ao microfone. Em termos de notícias, destacamos o presidente russo diz que antídoto para enfrentar o sistema de defesa Patriot que os Estados Unidos vão disponibilizar à Ucrânia. Diz que tem o antídoto. E o exército da Somália anuncia a libertação da última cidade mantida por guerrilheiros do grupo jihadista Al-Shabaab. Dentro de segundos, a terceira parte desta emissão vespertina. Continuação de uma ótima escuta à Voz da América. We'll be right back. Desde Washington DC, continua a ser a emissão vespertina da Voz da América nesta quinta-feira, que é 22 de dezembro de 2022, na sonoplastia o Justin Dwight, na produção o Leo Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se a nós através do Facebook, do Twitter, do YouTube e Instagram com referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Hoje em destaque nas notícias, o presidente da Rússia diz ter antídoto para enfrentar o sistema de defesa Patriot que os Estados Unidos vão disponibilizar à Ucrânia. Exército da Somália anuncia a libertação da última cidade mantida por guerrilheiros do grupo jihadista Al-Shabaab na região de Middle Shabelle. Hoje, quinta-feira, teremos a resenha da política africana nos últimos 12 meses, na conversa que Ana Guedes vai ter com os politólogos Raul Braga Pires e Rui Niemann. Continuem em nossa sintonia, somos a Voz da América desde Washington DC e vamos agora para a reportagem. Mas um homem de negócios chinês aconta com as autoridades moçambicanas. Analista diz que é reflexo da corrupção. Reporta Alfred Jenner em Maputo.
Um empresário chinês de nome Jiezu é acusado pelo Ministério Público de Moçambique de ter praticado diversos crimes, com destaque para o branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro e evasão fiscal, causando prejuízos de mais de 862 milhões de meticais, cerca de 13,5 milhões de dólares norte-americanos, no câmbio atual, ao Estado moçambicano ao longo de 10 anos que reside em Moçambique. Para o responsabilizar, está em fase de instrução na terceira secção do Tribunal Provincial de Sofala um processo crime, segundo revelou o Procurador-Geral da Província de Sofala, José Curado.
Constatamos também muitas outras irregularidades em relação ao lado fiscal do próprio cidadão. Isso também está aliado, que aquilo posso dizer, que eu posso dizer que é a própria, como se diz, a associação criminosa. Neste momento em que estamos a instruir os autos, já encerramos por um dos estaleiros que se encontra no posto administrativo de Sena, porque lá também era lá onde se armazenava produtos florestais.
Curado referiu que Jiezu está em parte incerta, porém decorrem investigações para responsabilizar também os seus sócios, bem como os que facilitaram a documentação falsa que era usada pelo chinês para movimentar as mais de 7 empresas de que possuía.
Nós estamos a tentar encontrar todas as brechas, tanto que das pessoas que facilitam na documentação para as autorizações. Temos de encontrar quem são as pessoas responsáveis que a todo custo, eu diria, que estão a alienar o Estado moçambicano.
Este não é o primeiro caso que envolve empresários chineses que operam no país, maioria dos quais têm sido ligados a crimes ambientais. E segundo o analista Wilker Dias, esta situação está ligada às fragilidades do setor migratório.
O caso do chinês que acabou obtendo documentação falsa acaba revelando que a maior parte já sabe que está relacionado com aquela que é a fragilidade do nosso sistema migratório, a fragilidade que é criada através da corrupção, a corrupção que acaba sendo enraizada em alguns setores funcionais das nossas instituições estatais. E isso tem criado este tipo de situações negativas, principalmente se formos olhar neste caso concreto para a economia do país.
Para inverter esse cenário, Wilker Dias refere que a fiscalização deve ser constante.
e a fiscalização tem que ser constante. A fiscalização, porque não é o primeiro caso. Nós temos vários outros chineses que acabam operando no país e acabam defraudando o Estado em milhões e milhões de meticais que poderiam ser benéficos para as outras vertentes. Mas a grande porta de entrada para que eles possam fazer esse tipo de, ou cometer esse tipo de atropelos está mesmo ligada à corrupção que está enraizada nos nossos serviços estatais ou nas nossas instituições estatais existentes em Moçambique.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
13 horas e 5 minutos de Maputo. Vamos agora à análise da política internacional com concentração em África. Ana Guedes conversa com Rui Newman e Raul Braga Pires, que fazem a resenha, a sua leitura daquilo que foi a política no continente africano neste 2022, que está prestes a terminar.
Raul Braga Pires, o que é que marcou África em 2022? Quais são um dos grandes tópicos em África?
Um dos grandes tópicos em África continuam a ser os golpes de Estado no centro de africano, que começou logo dia 24 de janeiro com o golpe do Burkina Faso. Este golpe teve, pois, mais um golpe dentro o golpe no 30 de setembro seguinte, o que vem também no mesmo padrão do golpe no Mali de agosto de 2020, que depois viu um golpe dentro do golpe em maio de 2021. Portanto, são correções que foram sendo feitas, sendo interessante que este no Mali segue este padrão. E também já agora, este ainda com acento tónico nos golpes, este golpe no Burkina também vem, portanto, na sequência deste do Mali de agosto de 2020, de maio de 2021 e de 5 de setembro de 2021 na Guiné-Conakry. E, portanto, isso é tudo fruto de um contínuo e crescente vazio militar deixado pelos franceses com a saída da Operação Barkhane no Mali. E, portanto, isto tem tido algumas consequências, como o avanço jihadista e o avanço dos russos na região.
Deixa-me perguntar, Rui, de facto, a saída dos franceses, a anunciada saída dos alemães desta força que apoiava o combate ao jihadismo, diz-se que, de alguma forma, tem a ver com o Mali, mas também tem permitido, de alguma forma, aos grupos jihadistas aventurarem-se e avançarem para a zona costeira, não é?
Sim, sem dúvida. Tanto que, na minha opinião, o fim oficial da Operação Barkhane no Mali é um dos eventos que mais marca a atualidade de 2022 em África. Isto vem, digamos, na onda do discurso de Emmanuel Macron às Forças Armadas Francesas, que ocorreu em novembro, salvo erro meu, em que ele anunciava que um novo conceito das OPEX, ou seja, das Operações Exteriores Francesas, iria ser adotado em 2023. Daí torna-se extremamente importante, porque a França não saiu de bom grado de Mali. A França foi convidada a deixar o Mali pelas novas autoridades malianas e deslocou-se para o Níger, onde concentrou, digamos, o grosso das suas forças que estavam no Mali e no Níger. Aqui criou um grande vazio no norte do Mali, vazio de autoridade militar e de presença militar no norte do Mali e no centro do Mali, que abriu completamente o terreno para as forças jihadistas. Forças essas que estão cada vez mais a avançar para a zona costeira, portanto, ameaçando o Senegal, a Guiné-Bissau, obviamente, como a Gâmbia, e a própria Guiné-Conakry, que também sofreu um golpe de Estado. Mas este avanço das forças jihadistas e o clima de insegurança que tem causado é um dos motores que levam ao golpe de Estado no Burkina Faso. Porque o Burkina Faso, neste momento, praticamente não controla o norte do país, que tem uma longa fronteira com o Mali, e houve uma migração das populações de refugiados do Mali para o norte do Burkina, e aí contribuíram também na destabilização do sistema de segurança burkinabé. Porquê que eu digo que contribuíram? Não é que os refugiados tenham contribuído, mas no meio dos refugiados vieram muitos jihadistas, muitos combatentes que reforçaram as forças já existentes. Temos assistido também a ataques no norte da Costa de Marfim, como do Togo, do Benin, o próprio Ghana está a ser ameaçado. Há uma redinamização do Estado Islâmico na Nigéria, que com o seu afiliado, que é o Boko Haram, como temos visto também uma nova dinâmica de forças rebeldes e algumas com inspirações, digamos, islamistas no norte dos Camarões. Portanto, tudo isto são cenários que se apresentam um bocado negros agora para 2023.
Raul, para além dos golpes, para além deste avançar do jihadismo para a costa, ameaçando outros estados que até agora de alguma forma estavam mais ou menos livres deste jihadismo extremista, que outro grande tema teve a África em 2022?
Bom, a África viu uma outra realidade especial, ainda não se afirma. A África é a vez também, sim, da maior zona de comércio do mundo. Isto continua por não se afirma. Este é um gigante, também não se levantar, enfim, tem que ter comprometimentos. Enquanto for ao fim sacaniano, enquanto for mais barato comprar flores à Holanda, flores essas que vêm da Nigéria, enquanto for mais barato ao tipo do Quênia comprar flores na Holanda mais baratas do que se comprasse no vizinho da Nigéria, isto significa que a lei está montada, o esquema está montado, mas os Estados regionalmente entre si ainda não despertaram para os acordos transfronteiriços em termos de fretes, em termos de rotas, em termos de escoamento de produtos, em termos de infraestruturas de estrada. Portanto, um grande tema que é recorrente todos os anos foi mais um ano que a África marcou passo nesta competição do desenvolvimento, tendo que a África tem agora um grande instrumento jurídico desde janeiro de 2020, que é ser a maior zona de comércio livre do mundo, mas os países entre si ainda não se entendem. Digamos que se houver caminhos de ferro exponencialmente por toda a África, havia sempre bitolas diferentes de país para país. Com o medo de não serem invadidos, com o medo do que vem de fora. E, portanto, a situação é este status quo.
Já falámos de segurança, falámos de comércio, e outra coisa que marcou a África, eleições e governação, certo? Tivemos eleições em Angola.
Sim, sem dúvida, mas eu queria realçar também um aspecto que marcou a África e quase que passou despercebido, é que a África acabou por se tornar uma força diplomática. Quando eu digo África, estou a falar o coletivo dos países africanos, acabaram por se tornar uma força diplomática na ONU. E isso viu-se precisamente quando foi a votação para a condenação da ação russa na Ucrânia. E aqui o que assistimos era que os países africanos deixaram de seguir tradicionalmente os seus aliados europeus para orientarem para novos atores que cada vez estão mais presentes em África, obviamente que é o caso da Rússia e mesmo também o caso da China, neste caso específico, o caso da Rússia. Portanto, estamos a assistir a uma certa independência africana e afirmação africana em termos diplomáticos, que isso pode ter repercussões significativas, e muitas delas apenas simbólicas, mas repercussões significativas em termos da geopolítica africana, o que demonstra também uma influência crescente da Rússia no continente, que certamente terá novas projeções e novos contornos em 2023.
É que não será alheio, Rui, o facto do presidente dos Estados Unidos ter dito que apoia a entrada da União Africana como membro permanente do G20.
Portanto, sim, essa... é em determinada medida, mas temos que ver também que Joe Biden, desde o início do mandato, nunca visitou a África oficialmente, à exceção do Egito durante o COP27. Houve duas visitas a países africanos do secretário de Estado Blinken, mas a África foi, em determinada medida, um pouco esquecida durante este período do mandato de Joe Biden. Provavelmente agora na cimeira que vai decorrer durante o mês de dezembro nos Estados Unidos, a cimeira Estados Unidos-África, alguns anúncios poderão ser feitos, entre os quais precisamente esse da defesa de Biden, em que a União Africana integre o G20. Quando para a União Africana e para a maior parte dos países africanos o cavalo de batalha, digamos assim, mais importante em termos diplomáticos é terem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que não acredito que o presidente norte-americano vá defender essa posição ou essa probabilidade.
Poderá ser mais fácil no G20 que, de facto, no Conselho de Segurança.
Precisamente.
Raul, algum outro tema de grande interesse em termos da África? Tivemos também a migração, temos mudanças climáticas, alterações climáticas. Que outros temas marcaram?
Bom, esses são os grandes temas de qualquer caderno de encargos para grandes investimentos ou pequenos investimentos em África. Mas eu estou-me a lembrar de uma coisa, de um importante, de uma situação importante, mas que também marcou um ritmo que este, ao longo deste ano, demonstrou que o ritmo está marcado para os próximos 30 anos. A questão saharaui, que é uma questão de fundamental importância para a segurança europeia, para a segurança do Maghreb, para a questão da imigração, enfim, para todo este pacote de que estamos a falar, teve um ano de águas mornas, apesar de ter ali todo o potencial para a ebulição. E, portanto, no caso do Saara Ocidental, confirma-se também o padrão, há alta atividade diplomática, uma atividade diplomática frenética, mas depois, no terreno, escaramuças pontuais que marcam ou que definem e confirmam, de facto, que se trata de um conflito de baixa intensidade. Conflito este de baixa intensidade que vai se manter, é importante percebermos ao longo de 2023 se a Argélia vai cair na tentação ou não, tudo indica que não, de fornecer drones à Polisário. Este fornecimento deste material à Polisário é que seria aqui um game changer, que iria de facto perspectivar o conflito para um outro patamar. Isso não está previsto que aconteça. A primeira atora prever com uma atitude destas seria a própria Argélia e, portanto, isso não deverá acontecer. Mas de afirmar aqui ou dar aqui uma palavra, a questão saharaui, que parece que continua morna e assim vai continuar, mas com muita atividade diplomática e depois com os escaramuças pontuais.
Eu queria dar um apontamento ao que disse o Raul relativamente à questão do Saara Ocidental. Eu concordo que é uma guerra de baixa intensidade, mas é obviamente uma guerra de baixa intensidade, porque neste momento ainda está em vigor um cessar-fogo entre as duas partes da Frente Polisário e de Marrocos. O que se assistiu, de facto, foi uma grande movimentação diplomática, seja da parte de Marrocos e principalmente quando Marrocos integrou os acordos de Abraão com Israel e foi reforçado militarmente e incrementou a cooperação militar com Israel, a frente que Polisário aí respondeu também com uma ofensiva diplomática, não só com o seu parceiro tradicional, que é a Argélia, mas também a África do Sul, que reforça o apoio, seja militar, seja diplomático, à frente Polisário, mas de forma diferente e mais intensa temos sentido um apoio da Rússia, à Frente Polisário, ou seja, está aqui um equilíbrio de forças que eu não acredito que a questão será resolvida em 2023, mas com este equilíbrio de forças que pode surgir entre Marrocos e a Frente Polisário, de se dar novos passos em termos das negociações para o referendo pretendido pela Frente Polisário, mas também defendido pela própria ONU. Mas relativamente ao ano de 2022, há um pormenor, um aspecto, um fenómeno até que marcou muito 2022 e poderá vir a ter repercussões para 2023, que é a questão da multiplicação dos grupos de autodefesa, seja nos países que sofreram golpes de Estado, como o Mali, o Burkina Faso, ainda este fenómeno ainda não está muito presente na Guiné-Conakry, mas vê-se já no Niger e na Nigéria. E essa multiplicação dos grupos de autodefesa que se tornam civis paramilitares, muito fomentados pelo Estado, no caso do Burkina Faso, isto poderá criar situações muito críticas de convulsões interétnicas e limite da guerra civil sectorizada. Eu refiro ao sectorizado, que não será alastrado a todo o país, mas, por exemplo, nas regiões norte do Burkina, como centro e norte do próprio Mali. Recordo que os Tuaregs, eles lançaram um alerta para a degradação da situação no norte do Mali, com as populações de Ozou e Pern, ou seja, Fulas, no Mali, também para este fenómeno da criação destes grupos de autodefesa, em alguns casos, refiro novamente o caso de Burkina Faso, muito fomentados pelo Estado. Isto vai abrir uma necessidade aos grupos islamistas e os grupos radicais de se autofinanciarem, e aí voltamos à primeira fonte de financiamento desses grupos, que é as redes de migração clandestinas e o tráfico de armamento, como o tráfico de droga também.
Última palavra, Raul.
Nada a acrescentar, apenas desejar boa sorte para a África em 2023.
Rui, última palavra.
Esperemos que as decisões que têm sido tomadas na CDAO, na União Africana e nas outras organizações subregionais, que passem de ser reuniões contínuas e crónicas e que passem da palavra aos atos. Portanto, neste momento, as populações africanas utilizam é de ver os atos resultantes dessas reuniões e das conclusões e recomendações dessas reuniões digamos, das comunidades subregionais, que neste momento limitam-se a reuniões, mas nos factos têm sido muito parcos.
Rui Norman e Raul Braga Bis, como sempre, muito obrigada. E estamos juntos. 2023 à porta.
Treze horas 22 minutos desde Washington DC. Acompanhe a emissão vespertina da Voz da América. E agora o resumo de notícias. O presidente russo Vladimir Putin reagiu hoje ao anúncio dos Estados Unidos de que fornecerá à Ucrânia o seu avançado sistema de defesa antiaérea Patriot para ajudar a combater ataques aéreos. Aqueles que estão nos confrontando dizem que esta é uma arma defensiva. Sempre haverá um antídoto. Portanto, as pessoas que estão fazendo isso estão fazendo em vão. Estão apenas a prolongar o conflito, só isso, disse Putin a jornalistas. Entretanto, ontem o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky encerrou a sua visita a Washington com um discurso apaixonado antes de uma sessão conjunta do Congresso americano, em que disse que a luta da Ucrânia definirá em que mundo os nossos filhos e netos irão viver. Contra todas as probabilidades, cenários pessimistas e sombrios, disse ele, a Ucrânia não caiu. A Ucrânia está viva e a responder, disse Zelensky. Zelensky falou em inglês no discurso, agradeceu aos Estados Unidos pelo equipamento militar e apoio financeiro. Os militares da Somália dizem ter libertado a última cidade mantida por guerrilheiros do grupo jihadista Al-Shabaab na região de Mir Chabel, ao matar mais de 150 combatentes, incluindo 5 estrangeiros. Em declarações a jornalistas em Mogadíscio, hoje o porta-voz do Ministério da Defesa da Somália, Abdullahi Ali Anud, disse que o exército, apoiado pela milícia do clã local, libertou a cidade estratégica de Rongold. A cidade era o último reduto dos militantes islâmicos do Al-Shabaab, afiliados à Al-Qaeda na região do Miguel Chabel, na Somália. E por último, a maioria dos brasileiros, 75%, disse desaprovar as manifestações dos apoiantes do presidente Jair Bolsonaro, que defendem um golpe militar para impedir a posse de Lula da Silva, segundo uma sondagem do Instituto Datafolha, hoje divulgada. O levantamento, feito na segunda e terça-feira desta semana, apurou que 21% aprovam, 3% dizem-se indiferentes e 1% absteve-se de comentar. Os apoiantes mais radicais de Bolsonaro defendem um golpe militar desde que Inácio Lula da Silva derrotou Bolsonaro na segunda volta das eleições presidenciais, a 30 de outubro.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Com a sonoplastia de Justin Dwight, a produção de Mariano Bartolomeu, aliás, de Leo Sahil, e sou mais Miguel. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Grupo de Combate ao Financiamento do Estado Islâmico, uma equipa de trabalho da Coligação Global de Combate ao Estado Islâmico, realizou a sua 17ª reunião sobre o combate ao financiamento do grupo terrorista. Na reunião de novembro, o grupo afirmou que derrotar o Estado Islâmico na Síria e no Iraque continua a ser a prioridade fundamental. Desde a última reunião do grupo em maio, a Coligação Global tem como alvo os principais líderes financeiros e funcionários do Estado Islâmico no Médio Oriente. Além disso, os militares americanos estão a trabalhar em estreita colaboração com as Forças Democráticas da Síria e as Forças de Segurança do Iraque para combater a insurgência do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Essas operações degradaram a capacidade do grupo de planear, fornecer recursos e conduzir ataques a nível global. Apesar das perdas substanciais de liderança neste ano, o controlo central do Estado Islâmico permanece intacto e mantém acesso a até 25 milhões de dólares em reservas de caixa mantidas na Síria e no Iraque. O grupo terrorista acumulou esses fundos durante a ocupação dos territórios iraquianos e sírios em 2014 até 2017, ao vender petróleo, extorquir crimes locais e também saquear bancos. Os fluxos de receita do Estado Islâmico estão a diminuir devido à pressão das forças militares de coligação global e ações de aplicação da lei na região. Como resultado, os líderes do Estado Islâmico dependem de rendimentos cada vez menores, de extorsão de empresas locais, sequestros para resgate, roubos e doações externas esporádicas para reencherem os seus cofres outra vez. No ano passado, o Grupo de Combate ao Financiamento do Estado Islâmico aumentou o seu foco no combate ao financiamento da organização em África, onde afiliados, como filiais, redes e células, procuram obter controle territorial enquanto aterrorizam a população civil. A filial do Estado Islâmico na Somália é uma das mais importantes franquias no continente, de acordo com o Grupo de Combate ao Financiamento do Estado Islâmico. Ele serve como centro para o desembolso de fundos de orientação para filiais e redes do grupo em toda a África. O Estado Islâmico Somália recebe a maior parte da sua receita de táticas agressivas de extorsão que visam empresas e civis na Somália, gerando centenas de milhares de dólares por mês. O Grupo de Combate ao Financiamento do Estado Islâmico saudou as sanções que os Estados Unidos impuseram no passado dia 1 de novembro contra traficantes de armas do Estado Islâmico na Somália e instou outros países a tomarem medidas semelhantes. O grupo também trabalha para combater as redes financeiras do Estado Islâmico noutras partes de África, como a República Democrática do Congo, Tanzânia, Uganda, Moçambique e África do Sul. O Grupo de Combate ao Financiamento do Estado Islâmico continuará a trabalhar